Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, o tema da primeira parte da reunião de hoje é a audição do Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal no quadro das audições regulares, anuais, às entidades reguladoras do sistema financeiro. Eu dava as boas-vindas ao Dr. Fernando Nogueira, que é já uma presença regular nesta comissão. Ainda a propósito, um outro tema esteve aqui já este ano, a propósito das transferências de fundos de pensões da banca, não é? Com as consequências disso na área seguradora. E passava desde já a palavra ao Sr. Presidente para uma apresentação. Bom, tempo normal, apontamos aqui, é 15 minutos, então há 15, 20, não é? Como depois passaremos às questões dos grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras amáveis. Cumprimento também os seus deputados e é um prazer grande que tenho em voltar à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Eu vou procurar não exceder, enfim, o tempo que sei que está previsto para estas palavras iniciais, e queria rapidamente dar, em primeiro lugar, uma ideia do desenvolvimento em 2011 da atividade seguradora e de fundos de pensões, com um ou outro dado já do primeiro trimestre de 2012. O ano de 2011 continuou a ser um ano difícil para o setor assegurador e dos fundos de pensões, enfim, e não é preciso justificar porquê. O desenvolvimento da crise que afeta o país e não só a nível mundial e europeu, e sendo as seguradoras e os fundos de pensões, investidores institucionais e com grandes carteiras de investimento, desde logo estão sujeitos à volatilidade que se tem verificado nos mercados. Mas em termos de negócio, o ano foi também um ano difícil, muito e essencialmente pelo comportamento anormal da área de negócios vida, e que aquele quadro que está a ser exposto evidencia com clareza a descida muito acentuada do negócio de prémios de seguros diretos em termos globais, com um decréscimo na casa dos 27,8, mas em resultado o comportamento do ramo-vida que caiu quase 40%. A área não vida, enfim, que é aquela linha azul que se mantém estável, temos ali os três últimos anos, mas desde 2006, que a produção do ramo vida obtém ligeiros crescimentos, quer negativos, quer positivos, ou crescimentos nulos, tem infelizmente estabilizado e também pelas razões que são conhecidas. Mas no ramo vida, o comportamento e esta quebra enorme da produção, depois de um desenvolvimento do negócio de vida muito positivo em 2010 e com o crescimento ocorrido, teve essencialmente a ver, enfim, com a crise económica que afeta as famílias e também com a redução ou a eliminação de alguns incentivos fiscais para produtos da área vida, mas essencialmente, e temos que assumir isto, com uma estratégia desenvolvida pelos operadores bancários, por alguns dos operadores bancários, que privilegiaram a captação de poupanças e a sua canalização para depósitos. E o que aconteceu é que o ramo de vida defrontou-se com uma situação difícil, com uma quebra muito grande da produção e com um aumento também muito acentuado a nível dos resgates, como já vou também dar alguns dados. O primeiro trimestre de 2012 continua a evidenciar estas dificuldades, uma redução menos acentuada na produção do ramo vida, mas de qualquer modo há uma quebra de 16%. No não vida acentuou-se a diminuição do volume de negócios em resultado do comportamento pela negativa dos seguros de acidentes de trabalho, que é a redução da massa salarial, enfim, o aumento do desemprego. Tudo isso contribuiu para a continuada quebra da produção dos acidentes de trabalho. O comportamento da área automóvel também é um comportamento negativo. Os ramos com crescimento positivo na área não-vida são essencialmente o conjunto dos seguros patrimoniais, incêndio, multirriscos, e os seguros de saúde. Na vertente dos custos com sinistros, e é ali bem claro, o comportamento do ramo vida e o aumento que tenha ocorrido no volume de custos com sinistros de 2009 para 2010 e 2010 para 2011, onde houve ali um salto de quase 4 mil milhões de euros, teve a ver, essencialmente, com o volume de resgates que representa mais de 70% dos custos com sinistros. É a terminologia técnica que nós adotamos na área asseguradora, e não é em Portugal, é o padrão europeu, tudo aquilo que são a devolução, no caso das aplicações do ramo vida, aos tomadores de seguros, saem por esta rubrica de custos com sinistros, e portanto isto não significa um sinistro em si, mas neste montante estão aqui agregados, quer pagamentos na área dos seguros de vida a risco, aí sim, pela ocorrência de determinado acontecimento, mas também todo o conjunto de produtos da área financeira. No não-vida, em termos de exploração, o setor também tem gerido com dificuldades, porque os níveis de sinistralidade nos principais ramos da área não-vida, os acidentes de trabalho, a área do doença e também o automóvel, são níveis de sinistralidade elevados. Diga-se em abono da verdade que não é pelo aumento da frequência ou do impacto de sinistralidade nestas áreas, mas isto também tem muito a ver com um mercado muito competitivo, muito concorrencial que nós temos em Portugal, e estes níveis elevados de sinistralidade evidenciam muitas vezes a insuficiência de prémio para a assunção de determinadas responsabilidades. Mas um tema que é muito importante é o acompanhamento que esta Casa faz, tem a ver com as carteiras de investimento. A carteira de investimento do ramo vida situava-se no final de 2011 na casa dos 40 mil milhões de euros. Houve uma quebra de cerca de 7 mil milhões de euros, pelas razões que já apontei. O que é que nós temos a evidenciar nas diversas categorias de investimento? Há algum aumento da dívida pública, que se tem vindo a verificar desde 2009, com os dados que estão ali a ser exibidos. Uma redução das obrigações privadas, que diminuíram consideravelmente o seu peso de 2009 para 2011. Uma manutenção de uma posição muito pouco expressiva no segmento acionista. 1% é uma exposição muito, muito pequena. Um ligeiro aumento nos fundos de investimento, e aqui temos fundos de investimento mobiliários especialmente, mas também alguns imobiliários, e uma cota de cerca de 10% em depósitos bancários nas restantes categorias não tem expressão. Na área não-vida, a carteira de investimentos é de cerca de 6 mil milhões de euros. A estrutura Enfim, em alguns aspectos não é muito diferente, embora com menos peso nas obrigações privadas, e ganha peso aqui na área não vida a componente de imóveis, com um peso na casa dos 11%. Os depósitos bancários também estão alinhados com o comportamento, da estrutura de vida. Um dado que é muito importante e a que o supervisor tem que dedicar importância acrescida tem a ver com a questão da solvência das empresas de seguros e também dos fundos de pensões. Mas no caso das seguradoras, aquele slide evidencia alguma volatilidade que se tem verificado a nível da taxa de solvência. Temos ali um período mais longo, de 2006 a 2011. Na sequência da primeira fase da crise, houve uma descida da taxa de cobertura, depois um aumento de 2008 para 2009, uma ligeira quebra para 2010 e manteve-se em 2011 uma taxa muito semelhante à de 2010, na casa dos 172%. Isto é, os capitais próprios das seguradoras excedem em 72% o nível de responsabilidades. Como referia, esta situação tem sido muito volátil e já em 2012, no final do primeiro trimestre, o indicador que temos é de uma taxa de cobertura de 208%. É bem sabido das melhorias ocorridas no decurso do primeiro trimestre, quer no comportamento da dívida pública, mas também dos restantes ativos em questão, investidas as responsabilidades das seguradoras. O que isto significa é que o mercado tem tido capacidade para resistir a situações de momentos menos favoráveis e mantido um nível de solvência confortável. Para, como grande contributo para este nível de solvência, também destacamos que nos últimos 5 anos os reforços nos capitais próprios rondaram os 1.000 milhões de euros, portanto uma média de 200 milhões por ano. Se tivermos em consideração que o nível global dos capitais próprios do setor segurador, supervisionado pelo Instituto, anda na casa dos 3,5 mil milhões, o que isto significa é que houve um reforço dos capitais próprios na casa dos 30%. E o Instituto, como lhe compete, está sempre muito atento a estas situações e estes reforços de capitais próprios têm a ver com situações muito diversificadas, desde logo com o nível de desenvolvimento do negócio dos operadores. Se o operador cresce mais, as necessidades de capital têm uma relação com o volume de negócios na casa dos 4%, no regime atual, no Solvência II já não vai ser assim, mas também tem a ver com situações de operadores que, por opções que tomam, de quererem ser mais competitivos e de praticarem muitas vezes preços que não têm sustentabilidade, são forçados a adequar os seus capitais próprios e o Instituto procura atuar com a celeridade adequada. O quadro seguinte evidencia, nos últimos 4 anos, os resultados globais do setor segurador. Enfim, em 2008, um resultado negativo de 31 milhões. 2 anos mais favoráveis, em 2009 e 2010, com um resultado global de 241 milhões, o ano passado com cerca de 400 milhões. E este ano, 2011, foi um ano com um resultado muito pouco expressivo, porque aqueles resultados mais elevados tiveram essencialmente a ver com alguns bons momentos dos mercados de capitais e da exploração da área vida, porque no não vida o resultado técnico global continua a ser um resultado de valor reduzido. Nos fundos de pensões, dois slides, e os senhores deputados estão muito identificados com esta evolução. De 2010 para 2011 houve uma quebra muito acentuada no valor global dos ativos geridos na área dos fundos de pensões, que teve uma redução para 13,2 mil milhões, portanto uma quebra de quase 33% em resultado da transferência dos fundos de pensões do setor bancário para a segurança social, enfim, de alguma parte dos fundos de pensões. Em termos de contribuições, as contribuições rondaram 1,2 mil milhões, os benefícios pagos cerca de... não chegaram, o número não chegou aos 1,1 mil milhões de euros. Em termos da composição da carteira de investimentos dos fundos de pensões, o que é que eu gostava de destacar? Temos uma estrutura que está afetada pela operação de transferência dos fundos de pensões da banca para a segurança social, eu digo afetada em relação àquilo que era o comportamento tipo. A nível da dívida pública e das obrigações privadas, as variações não têm grande expressão, enfim, notando-se um aumento da dívida pública também aqui. A componente de ações é, em regra geral, nos fundos de pensões, mais forte do que no investimento que as seguradoras fazem, quer na área vida, quer na área não vida. Os fundos de investimento é que ganharam aqui expressão, cerca de 32% em 2009, representavam 22%, e os imóveis que não em fundos de investimento, porque nestes fundos de investimento também tem a componente mobiliária e imobiliária, também ganharam peso. E ganharam peso porquê? Porque mantiveram em valor absoluto o valor que tinham, mas como diminuíram as responsabilidades, a expressão passou a ser maior. É aqui que incide a atenção do supervisor no acompanhamento e nas medidas que cada uma das entidades tem para adequar novamente a estrutura, uma estrutura semelhante à existente anteriormente. Passava agora, de forma também rápida, a dar, enfim, uma ideia do modelo que o Instituto tem vindo a desenvolver desde 2009, na preparação para a realidade que vai ser dentro de um ano e meio, o Solvência II. Como é sabido, a grande mudança do Solvência II tem a ver com o acentuar de análise e determinação do risco das empresas de seguros. Nós, em 2009, estabelecemos um conjunto de indicações para o mercado de uma melhor especificação dos riscos, quer os riscos específicos da área da atividade seguradora, mas também os riscos financeiros, a qualquer entidade financeira está sujeita. Continuamos a desenvolver uma ferramenta que temos, que é a ferramenta ARES, que permite fazer uma avaliação das responsabilidades das empresas de seguros, e queria acentuar que o processo de supervisão assenta muito, por um lado, naquilo que são os reportes que estão estabelecidos para a área asseguradora, que é aquela que estamos a tratar, reportes que estão padronizados, que têm periodicidade, muito embora o Instituto, em função de situações específicas, ou do mercado, ou de cada operador, estabelece reportes que podem ter uma regularidade diferente, mas as grandes regras, os principais reportes, são reportes trimestrais, reportes mensais, e temos situações em que os reportes e o acompanhamento é praticamente diário. Mas com base na análise dos dados que nos são reportados de forma regular, o Instituto faz uma avaliação off-site, de modo a classificar e a identificar operadores em relação aos quais a atenção na componente de risco tem que ser maior. Outro input são as ações on-site, as ações de supervisão que são feitas, e a conjugação dessas duas vertentes, informação reportada e ações específicas na vertente on-site, permitem fazer análises quantitativas e qualitativas que identificam, através de uma matriz de risco que vimos desenvolvendo, uma classificação de empresas em que consideramos que o risco é baixo, é médio-baixo, é médio-alto e por aí fora até à zona avermelhada em que o risco é alto. Para além, enfim, destes elementos, que são elementos fundamentais, são também analisados profundamente os relatórios que anualmente são desenvolvidos pelos atuais responsáveis de cada operador. A obrigatoriedade numa alteração que nós já fizemos há alguns anos e também num processo de evolução para o Solvência II, da criação de áreas específicas para a gestão de riscos e o controle interno de cada operador. Há um relatório específico para essa situação. E depois, naturalmente, os relatórios de auditoria para efeitos prudenciais, em que o principal responsável é o revisor oficial de contas, e quer os atuários, quer os revisores oficiais de contas, são dois elementos fundamentais no processo de acompanhamento da vertente prudencial. Esta ferramenta ARES foi também melhorada em 2011 e, nas linhas essenciais, nós identificamos tudo o que tem a ver com a estratégia e a forma do governo das empresas, o risco de negócio e o risco de solvência. Na componente, enfim, da estratégia, acima de tudo, o que nós procuramos é identificar a percepção que as empresas têm quanto aos riscos estratégicos, reputacionais e do perfil operacional de cada operador. Não vou amassar os senhores deputados, enfim, mas na área vida temos os riscos adequados e o acompanhamento a esta área específica de negócio, onde as questões dos riscos de mortalidade, de vida, de natureza financeira. No não vida, a adequação dos prémios, do provisionamento aos negócios e, com grande desenvolvimento, também, enfim, o risco de investimento e de provisionamento. Passando para dar uma ideia pelas manchas de quais são as áreas que nós trabalhamos depois ao longo do ano e em função das prioridades que identificamos, vamos tendo variações, mas, como dizia, tudo o que tem a ver com a questão de organização e funcionamento, a entidade de supervisão não se quer imiscuir nos aspectos organizativos. Cada empresa tem, como não podia deixar de ser, ter a liberdade para adequar a sua estrutura organizativa ao modelo que desenvolve. O que nos interessa é identificar se a organização está devidamente identificada com tudo aquilo que são os aspectos de risco, se há uma cultura de risco e se a segregação de funções é feita de forma adequada. Depois colocam-se as questões do provisionamento, quer de não-vida, quer de vida, as operações intergrupo, a análise dos investimentos e uma responsabilidade que é agora uma responsabilidade acrescida e que tem a ver com os pré-pedidos de modelo interno. No quadro do Solvência II, que é uma reforma profunda a nível europeu dos aspectos de solvência, as seguradoras que o pretenderem poderão criar modelos internos próprios para a identificação das suas responsabilidades. Isso exige, do lado dos operadores, uma grande preparação, mas também uma preparação muito grande do lado das entidades de supervisão. E estes processos já avançaram, mesmo antes da entrada formal do Solvência II, e Portugal tem tido, enfim, um trabalho reconhecido de grande qualidade na antecipação de algumas medidas, e também aqui nós já estamos a acompanhar os pré-pedidos de modelo interno, quer de operadores nacionais, quer de operadores nacionais, portanto, filiais de empresas europeias, em que os modelos são desenvolvidos a nível dos grupos que integram. E, portanto, o Instituto participa nestes trabalhos a nível europeu e é um trabalho exigente, que passa não só por uma análise específica de cada componente do modelo, e modelos muito complexos, mas também com ações de supervisão que são desenvolvidas especificamente para ver depois a aderência e a realidade aos modelos. Não queria amassar os senhores deputados, mas no tocante aos fundos de pensões, a metodologia é uma metodologia adequada aos fundos de pensões, mas que tenha em linha de conta, e temos ali um slide onde se identifica que as preocupações da adequação dos ativos aos passivos é uma preocupação central da autoridade de supervisão, estando ali especificados as questões que merecem acompanhamento muito detalhado, como tem a ver com a caracterização dos planos, a estrutura de carteira dos títulos, os valores em risco, a atribuição de indicadores globais para cada fundo, a monitorização do cumprimento das políticas de investimento previamente definidas, do lado passivo, um adequado acompanhamento da estimação das responsabilidades, a avaliação do nível de funcionamento e as características das populações, entre outras particularidades dos fundos de pensões. Se na vertente, enfim, prudencial, o trabalho tem sido um trabalho complexo e desenvolvido com muito entusiasmo pelas diferentes equipas, o Instituto acentuou, há 4 anos a esta parte, com a criação de um departamento específico para a supervisão da conduta de mercado, também o acompanhamento desta vertente. E na vertente da conduta de mercado, nós em 2011, e há alguns indicadores que irei passar a seguir, desde as empresas de seguros, as sociedades todas, os fundos de pensões e os mediadores de seguros, que é um universo muito amplo, como é sabido, o Instituto intensificou as ações de supervisão, divulgou entendimentos para serem seguidos pelos diferentes operadores, porque a grande orientação que nós seguimos é que muitas vezes não é precisa nova legislação nem nova regulamentação, o que é preciso é uma aplicação harmonizada e de alto nível da legislação e da regulamentação já existente, e compete ao Instituto, dentro do quadro legal e regulamentar existente, se for preciso fazer propostas para alterações legislativas ou por iniciativa nossa adequarmos a regulamentação, temos que o fazer. O que consideramos é que a política de entendimentos, que já cobre todas, praticamente todas as áreas e as áreas com maior identificação de risco, tem resultado muito bem e os elementos na descida das reclamações e de outras matérias de acompanhamento evidenciam exatamente isso. Quais são, sem os cremaçar, de forma muito rápida, alguns dos aspectos na área da conduta de mercado temos dedicado particular atenção. Desde logo, todas as práticas relativas aos seguros de vida associados ao crédito. O pagamento dos valores de resgate e reembolsos nos seguros de vida e nas operações de capitalização. A atribuição da participação nos resultados nos seguros do grupo, que era também uma matéria que no passado não estava muito clara, em que os tomadores de seguros não sabiam bem os direitos que tinham e o Instituto procurou, através da intervenção que fez, contribuir para a clarificação e para a normalização destes processos. A parte da prevenção e combate do branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. O acompanhamento do negócio desenvolvido pelos operadores bancários e, como é sabido, a cota de mercado dos operadores bancários no ramo de vida é de cerca de 90%, de modo que os bancos que mais operam na área seguradora são, em regra geral, bancos que estão registados como mediadores de seguros e, como tal, estão obrigados ao cumprimento de todo o quadro legal e regulamentar que está estabelecido, desde logo à adequação da formação às pessoas que operam nos balcões e à informação a disponibilizar, e, portanto, o Instituto faz também esse acompanhamento. Todas as questões ligadas ao regime da não-discriminação em função do género. Os procedimentos relacionados com o cumprimento dos prazos de regularização de sinistros de automóveis. Eu a seguir tenho um slide para evidenciar isto. Portugal tem, enfim, e não queria exagerar, da legislação mais avançada a nível europeu em matéria do estabelecimento de prazos para a regularização de sinistros de automóvel, que era no passado apontada como uma área onde havia excessivos conflitos, o que nem sempre era traduzido em dados concretos, mas não basta o país ter legislação do mais avançado. Essa legislação tem que ser cumprida e essa legislação tem que ser acompanhada em termos do respeito pela mesma. As práticas de funcionamento dos centros telefónicos e do peso que os call centers vêm tendo na comercialização dos seguros. O fazer depender a subscrição de determinados seguros da subscrição de outros. É também uma matéria que tem merecido a nossa atenção e, mais do que atenção, é intervenção e, quando necessário, como temos feito, a emissão de entendimentos a clarificar estas situações. O funcionamento da gestão de reclamações e do provedor das empresas de seguros. Quantificando estas situações, nós aumentamos as ações off-site de 2010 para 2011, mas se tivermos em consideração a evolução de 2009, o total das ações off-site foram 1.048, mas nas ações on-site, que têm também a vertente e a figura do cliente mistério, houve um aumento de 23% destas iniciativas. E sem vos querer maçar, a qualidade ali do slide, dadas as reduzidas letras, as seguradoras já aumentaram o tamanho das letras, eu tinha a obrigação de trazer um slide com, pelo menos, os números maiores, mas os senhores deputados, enfim, depois no nosso relatório anual, vão ter acesso também a esta informação que está muito detalhada e comentada. Eu queria só dar aqui nota disto. Em 2011, em mais de 480 mil processos de sinistro, há 6 prazos nucleares que têm que ser observados na regularização de um sinistro automóvel, começando pelo prazo da peritagem até ao prazo final da assunção da responsabilidade, tem que estar tudo findado 30 dias depois de acontecer o sinistro, no máximo. O grau de cumprimento dos prazos de sinistros de danos materiais foi de 99,77%. E este grau de cumprimento enfim, tem aumentado, não muito, porque não pode aumentar muito mais, mas de 2008 para 2011, como o próprio slide evidencia. Bom, mas nos sinistros de danos corporais, que felizmente são em menor número, cerca de 4 mil sinistros que envolveram danos corporais em 2011, sinistros de regra geral de maior complexidade, de maior sensibilidade, o grau de cumprimento foi de 89,88%. Estes dados são dados auditados pelo Instituto, acompanhados pelo Instituto e com intervenção permanente do Instituto. Rapidamente, e para concluir, iniciativas legislativas. Desde logo, iniciativas nacionais. Nós estamos neste momento a finalizar o anteprojeto para submeter ao Governo da transposição da Diretiva do Solvência II, que tem que estar concluído antes do final deste ano. Estamos a proceder neste momento aos trabalhos da preparação de um anteprojeto para a revisão do Diploma 291-2007, que é um diploma crucial para a atividade seguradora e para o sistema geral em Portugal e que tem a ver com o regime do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Estamos também a fazer a revisão do Diploma 12-2006, que regula o funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras. Há dois anteprojetos que ainda transitaram do anterior governo, que o Instituto os tinha finalizado e que têm a ver com a cobertura do risco sísmico e a criação de um fundo sísmico. Nós atribuímos maior importância e urgência a este diploma e, enfim, vamos procurar que este processo evolua o mais rapidamente possível. E também um anteprojeto que consideramos de maior relevância e que tem a ver com a criação de coberturas na área dos seguros de saúde para seguros de longo prazo e seguros vitalícios, que é também um ponto muito sensível e que o mercado há muito tempo que deseja ter esta possibilidade, e quando falo o mercado, falo essencialmente do lado da procura e não tanto do lado da oferta. De iniciativas internacionais, a diretiva designada por Omnibus II, que no essencial é uma diretiva que está para ser aprovada nos próximos meses, que adequa, no caso da área seguradora, a diretiva do Solvência II, com a criação das novas autoridades de supervisão e também com a prorrogação que foi feita da data da entrada em vigor do Solvência II. A diretiva que tem a ver com a mediação de seguros, que é uma diretiva que está em fase muito adiantada e que se espera que até ao verão possa ser aprovada, e também está neste momento em fase de revisão, enfim, a diretiva que tem a ver com os planos de pensões profissionais e as atividades de supervisão nesta área. Outras iniciativas, quer legislativas, quer regulamentares, podia evidenciar, mas fico naturalmente à disposição dos senhores deputados e dizer que a área seguradora tem um grande desafio em 2012 e nos anos seguintes, da entrada em vigor do Solvência II, que apesar da preparação que tem sido, a preparação atempada, é um enorme desafio. Por outro lado, é também a de adequar os seus custos de funcionamento a esta realidade de mercado e às dificuldades que há no crescimento, quer na área vida, quer na área não vida, porque esse equilíbrio é fundamental para garantir a sua solvabilidade e a sua competitividade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e estou à disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela apresentação efetuada. Não é fácil sintetizar um ano de atividade de regulação e de supervisão neste setor numa intervenção inicial nestes termos. De qualquer modo, julgo que é prática do Dr. Fernando Nogueira, julgo que certamente será facultado aos senhores deputados esta apresentação, antecipando assim questões que depois terão outro desenvolvimento no relatório anual que, a seu tempo, nos será feito chegar.
Exatamente, Sr. Presidente, nós contamos nas próximas duas semanas, no tocante a muitas das matérias que estão aqui evidenciadas, fazer o envio para os senhores deputados, portanto, do relatório que já está encerrado.
Bem, não, mas tinha mesmo a apresentação hoje feita, esta é possível depois disponibilizar nos termos normais por via digital. E eu iria passar a palavra desde já aos grupos parlamentares, pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria dar bom dia ao Sr. Presidente do Instituto de Português de Seguros. Eu tinha apenas duas perguntas a fazer-lhe. A primeira tem a ver com a redução dos seguros do ramo vida e perguntar se entende que isto pode de alguma forma estar relacionado com o clima recessivo e a antecipação do clima recessivo que vivemos e se não acha que numa altura em que a proteção social pública, portanto, se quisermos, a gestão de riscos que é feita pelo Estado, através do Estado Social, se reduz, a assistir simultaneamente a uma redução das proteções de risco no setor privado, não sei se existe ou não, mas pareceu-me que sim, se podemos dizer que a sociedade portuguesa está neste momento mais exposta ao risco. E qual é a evolução que a gente vê no futuro? Ou seja, se esta exposição ao risco, porque o Estado faz o que todos sabemos, e pelos dados que me pareceu ter sido apresentados aqui, portanto, se podemos dizer que globalmente, neste momento, há uma maior exposição ao risco da sociedade portuguesa. E em segundo lugar, uma coisa que pareceu-me não ter falado aqui, que tem a ver com a privatização das seguradoras do Grupo Caixa. Perguntar-lhe como é que vê este processo, qual o impacto no setor, se é que existe algum, e potenciais riscos dessa mesma privatização ou situações a cautelar nesse processo de privatização. Por agora são apenas essas questões. Obrigado.
Bom, Sr. Presidente, passava desde já para esclarecimento sobre estas questões.
Obrigado, Sr. Deputado João Galamba, pelas questões que colocou. Em relação à redução dos seguros de vida, a redução global nos seguros de vida foi muito influenciada pelo comportamento nos produtos mais vocacionados para a poupança de médio e longo prazo. Enfim, que as seguradoras têm uma tradição muito longa na gestão destas poupanças e o canal bancário, pelas razões que também são conhecidas e muito também pela ligação dos principais operadores bancários a seguradoras e seguradoras a bancos, era o canal por excelência que colocava estes produtos. E, como eu disse há pouco, cerca de 90% do volume de negócios de vida tem interferência do canal bancário. E, para além dos seguros vocacionados para a poupança, há também a componente de risco dos seguros associados designadamente ao crédito na habitação. Nós não verificamos aí, antes pelo contrário, nenhuma quebra desses seguros. O que houve foi claramente uma desaceleração, pelas razões que também são conhecidas, da concessão de crédito bancário, designadamente os empréstimos para a habitação, e o volume de negócios de seguros que estão associados à concessão do crédito específico também reduziu. mas algumas seguradoras têm aproveitado esta oportunidade para algumas franjas de seguros de crédito à habitação que não tinham a cobertura na área de vida, de captarem esses clientes e de conseguirem a subscrição desses produtos. O que é que, com mais algum detalhe, o que aconteceu é que o canal bancário sendo dominado pelos bancos, os bancos privilegiaram, pela necessidade que têm de ter um rácio de transformação adequado ao que está estabelecido, desde logo no designado memorando da Troika, desenvolveram estratégias, em alguns casos até estratégias, entre aspas, agressivas, como o próprio Banco de Portugal veio a reconhecer e a ter intervenção, com as taxas que eram oferecidas, e isso passou pelo convencimento dos seus clientes a optarem, em alguns casos, não pela subscrição de produtos da área seguradora, mas de canalizarem as suas poupanças para depósitos. Ainda há dias vinha, enfim, uma notícia que Portugal é dos poucos países onde houve um aumento do volume de depósitos. Claro que o Instituto teve uma intervenção nesta área. O Instituto não pode, nem deve, nem tem que interferir nas opções dos tomadores de seguros, dos clientes, na escolha dos produtos que em cada momento mais lhe interessam. O que nós procuramos foi que fosse assegurada uma clara transparência do processo decisório e das pessoas terem presente que os produtos da área seguradora são produtos de médio e de longo prazo, em que não é desejável que muitas vezes se esteja a olhar para uma rentabilidade quase instantânea e compará-la com uma rentabilidade de médio e longo prazo. Para além disso, o que aconteceu também é que os vencimentos e o volume de vencimentos anual é sempre grande, dada a dimensão da carteira. Alguns de contratos que chegaram ao fim e que era normal o seu reinvestimento e a reaplicação em novos produtos da área seguradora, não foi isso que aconteceu e houve ali uma oportunidade para os bancos passarem isso para depósitos. E eu queria aqui dizer, não salienta isso adequadamente, que a área seguradora teve um comportamento que é um comportamento que há que assinalar, é que para elevados volumes de resgate houve a capacidade, de uma forma pronta e como era de esperar, dessas responsabilidades serem assumidas. Portanto, a questão do risco de liquidez, que foi uma matéria acompanhada muito de perto pelo Instituto, criando desde logo um reporte específico de acompanhamento semanal dessa área, tudo se passou de forma normal e não houve nunca nenhuma notícia de qualquer atraso ou de haver qualquer dificuldade na rápida assunção desse tipo de responsabilidades. A questão que põe da proteção social põe-se noutro plano e temos que reconhecer que se tira de um lado para pôr do outro aquilo que era a componente, enfim, do terceiro pilar, não é? Enfim, de cada um através das suas próprias poupanças, ir criando condições para reforçar a sua reforma no futuro, o que se tem estado a passar à volta do ramo de vida não é um bom sinal, antes pelo contrário. E nessa vertente há, de facto, uma quebra que nos traz preocupações nesse plano. Quanto à privatização, enfim, das seguradoras do Grupo Caixa, eu confesso que não tenho informação para fazer aqui comentários, porque não tenho mesmo informação. O que posso dizer neste ponto é o seguinte: uma privatização do maior operador de mercado e de um operador que resultou, enfim, de sucessivas fusões de antigas grandes seguradoras, não é? Porque hoje a área seguradora do Grupo Caixa, enfim, é o resultado, em primeiro lugar, de ter ficado com a seguradora Fidelidade quando todas as outras foram privatizadas, as outras grandes seguradoras, enfim, pelas razões que os senhores deputados também conhecem, num determinado momento, e o conhecido processo Champalimau, o Grupo Caixa ficou com mais uma seguradora, a Mundial Confiança, e passou a ter a Fidelidade e a Mundial, que passaram uns anos depois para um processo de fusão, e houve uma fusão da Fidelidade Mundial, mais recentemente, numa operação negociada entre o Grupo BCP e o Grupo Caixa, acabaram por ter como destino na Caixa a Império e a Bonança, duas seguradoras que também já no próprio Grupo BCP tinham passado por um processo de fusão. E num último momento, no final de 2011, foi concretizada a fusão da Fidelidade Mundial e da Império Bonança, e em termos de marca, o que se verificou é que a opção foi por ficar apenas a marca de uma seguradora, portanto a Fidelidade, certamente por ser a seguradora mais antiga, e a denominação da empresa é, desde o princípio deste ano, Fidelidade Companhia de Seguros. Bom, eu acentuo isto porque processos de fusão são sempre processos difíceis, a consolidação destes processos traz dificuldades de vária ordem, até em empresas mais pequenas. Como é sabido, estas seguradoras, especialmente Fidelidade Mundial, têm uma ligação muito grande ao negócio bancário da Caixa Geral de Depósitos. Era através da Fidelidade Mundial que o negócio bancário, quer da área vida, quer da área não vida, se desenvolve, e na área vida tem um peso muito grande no volume de negócios da companhia. O mercado português, em termos gerais, é um mercado com muita maturidade de relação com grandes operadores internacionais. Eles estão cá todos, enfim, o grupo AXA, Allianz, MAFRE, Generali, ou sob forma de filiais ou de sucursais. Portanto, no tocante aos aspectos competitivos e de inovação, nós temos um mercado muito, muito desenvolvido, muito competitivo, muito modernizado, e a preocupação do supervisor é, desde logo, que essa modernização, a capacidade de prestação de serviços adequada à gestão de riscos, se mantenha em bons níveis. E achamos que neste, como em qualquer processo, mas este, pela dimensão e por estas implicações e por estas relações que estava, de facto, a referir, porque para além destas companhias, a própria área seguradora do Grupo Caixa desenvolveu depois também um operador no canal telefónico, tem um operador mais em termos de estratégia operacional, que é a Multicare, na área dos seguros de saúde. Muito embora a comercialização dos produtos é feita essencialmente pelas seguradoras, a Multicare é uma operativa de retaguarda que dá todo o apoio e é uma marca nesse aspecto, mas não é um operador concreto de mercado, de mercado no verdadeiro sentido. Tem também empresas de assistência, mas o ponto forte é o negócio que resulta das quatro antigas marcas, Fidelidade Mundial, Império e Bonança, marcas com uma grande tradição e antiguidade no mercado e também nesse aspecto, enfim, um ativo muito importante, e a autoridade de supervisão não deixará, quando chamada e a assumir as suas responsabilidades, de fazer a análise, mas com um conhecimento que nós neste momento não temos. Enfim, não sabemos se há interessados, quem são, qual é a linha que está definida, não conhecemos os dados, para além da informação que nos é devida sempre que há qualquer operação que está pensada, o operador é informado de que vamos fazer isto, vamos privatizar, não é? Para não sabermos pelos jornais, não é? Mas não temos, agora é preciso todo o cuidado que não se criem quaisquer, ou reduzir ao máximo as perturbações e que os aspectos de solvabilidade das empresas estejam devidamente acautelados. E ainda por cima, neste período muito especial, que é a passagem para o Solvência 2, enfim, que é um projeto que anda a ser desenvolvido há uma década a nível europeu, que entra numa fase que não é a fase melhor, não é? Porque é um processo muito exigente, e quando as seguradoras, 90% dos seus ativos têm a ver com responsabilidades que estão no passivo, não é? Quer dizer, há aqui complexidades grandes. E, portanto, esta privatização também tem que merecer aí uma atenção muito, muito especial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava agora a palavra pelo PSD ao Sr. Deputado Nuno Reis. Nuno Serra, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Fernando Nogueira por esta vinda aqui à Comissão de Orçamento e Finanças, neste caso no âmbito da audição anual às entidades reguladoras. Dizer que, mais uma vez, constatamos que o setor segurador também não passa ao lado da crise e que tem vivido, nos últimos dois anos, realmente alguma diminuição, quer na quebra de produção global, quer no ramo do seguro-vida. E isso vem, quer dizer, em paralelo com o que tem acontecido no país, com realmente a contração do rendimento disponível das famílias, com as medidas de austeridade e até com a eliminação ou redução de alguns incentivos fiscais que levaram a isso. Foi ali também descrito na sua apresentação que a estrutura da carteira de investimento das seguradoras tem-se mantido relativamente estável nos últimos anos, apesar de ter existido um aumento ligeiro na carteira dos títulos soberanos, nos fundos de investimento e nos depósitos. Sabemos também que, neste momento, um quarto, e também estava lá descrito, que um quarto destas carteiras estão aplicadas em dívidas soberanas e que nos últimos anos já perderam um terço do valor que tinham inicialmente. É também sabido que a dívida grega também tem algum peso nessas carteiras, tal como a italiana e espanhola. Aliás, segundo os dados que tenho da Associação Portuguesa de Seguradores, que metade das imparidades registadas no mercado português de seguros está relacionado com a depreciação dos títulos da dívida pública grega. Face aos últimos acontecimentos que estão a acontecer na Grécia, com a crescente instabilidade da dívida espanhola, e tendo em conta daquilo que já aqui falou, que é realmente o projeto Solvência 2, que vai exigir realmente muito mais das nossas seguradoras e que entrará em vigor no início de 2013, o que eu pergunto é se considera que no futuro existirá alguma necessidade mais de reforços de capital por parte das companhias para assegurar os níveis de solvência desejados e de cobertura também. Por outro lado, perguntar se todas estas necessidades de manter os níveis de cobertura e de solvência não poderá passar também por um aumento dos prémios de seguros e, portanto, no fundo, ainda vir onerar mais nesse momento todos os segurados, as famílias e os portugueses. Por fim, se existe algum mecanismo, algumas medidas que o ISP possa tomar que contrabalance isto. Portanto, se não houver esse reforço de capitais, se não houver o aumento dos prémios e se for necessário realmente cumprir esses requisitos, que medidas mais se podem tomar nesse sentido? Por fim, também queria pedir um comentário à questão do seguro de renda, que não esteve nunca tão em voga em Portugal, mas agora com a lei do arrendamento e com as propostas que estão em cima da mesa, poderá ser um seguro com maior visibilidade no nosso país. Perguntar-lhe que comentários tece a esse tipo de seguros. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra, também pelas questões que coloca e pela oportunidade de poder aprofundar mais um ou outro ponto. E começando pela questão do Solvência II. O mercado português tem-se preparado muito bem para o Solvência II. Mas entre a preparação e depois a realidade concreta, quando o novo regime entrar em vigor, não é? Há sempre questões de ajustamento que têm que ser feitas. Mas nós, desde logo, participamos em todos os exercícios quantitativos que foram feitos à escala europeia, que foram 5, e no caso português fizemos, como o senhor deputado até deve ter informação também nessa área, fizemos um 6º exercício por iniciativa nossa e da Associação Portuguesa de Seguradores. E apesar do 5º exercício ter sido considerado o último, estamos com este adiamento da entrada do Solvência, estamos a desenvolver trabalhos para fazer ainda um 7º exercício, se for reconhecido como útil. No último exercício, os operadores portugueses participaram a 100% na área não vida e a quase 100% na área vida. Só um operador muito pouco expressivo na área vida é que não participou nesse exercício. Este último exercício, já com as correções e os ajustamentos da experiência de exercícios anteriores, permitiu de uma forma muito fina a identificação dos impactos do Solvência II. E o que eu posso dizer, como responsável pela supervisão da área seguradora em Portugal, é que o mercado, de um modo geral, está bem preparado para isso. O Instituto também teve em atenção em desenvolvimentos anteriores e numa primeira fase da crise, de não ter adotado com algumas medidas de caráter excepcional que foram seguidas na valorização de determinados ativos e dessas medidas terem depois efeitos em termos de solvência. Isto é, nós consideramos que com o desenvolvimento da crise por vezes justificava a adoção de modelos de ajuda à valorização dos títulos que ajudassem a ultrapassar o princípio da classificação ao justo valor, não é? Da valorização ao justo valor, mas procurávamos sempre salvaguardar as questões da solvência e de não considerar esses ajustamentos para efeitos de solvência. E isso levou a que os reforços de capitais próprios naquele período que evidenciei, e especialmente em 2008, em 2009 e em 2010, contribuíssem na verdade, para um reforço efetivo da estrutura de capitais próprios das seguradoras. Isto é, se não tivéssemos optado por esse caminho, se calhar as necessidades hoje eram necessidades superiores, porque contabilisticamente às vezes resolvem-se na aparência algumas situações, mas em alguns casos são mais na aparência do que na realidade. Bom, mas, em termos gerais, nós achamos que não há que recear o Solvência II. Agora, há aspectos muito de caráter fundamental no Solvência 2, que há uns anos atrás, o Solvência tem já uns anos de discussão, eram pontos completamente assentes e que não mereciam discussão, e desde logo o princípio de que os ativos tinham que ser valorizados ao justo valor. É o justo valor, enfim, interessa, os mercados funcionam, e é o justo valor, o valor de mercado, que deve ser considerado. E este mesmo princípio do justo valor para o lado dos ativos também foi desenvolvido no Solvência 2 para o lado do passivo. Isto é, as seguradoras devem ter uma avaliação das suas responsabilidades e dos seus passivos, como se fosse possível negociar uma transferência de responsabilidades em termos de mercado para outro operador, e é esse valor que o mercado reconhece como o valor justo para a transação que deve também estar refletido do lado do passivo. Claro que há aqui aspectos de uma grande complexidade técnica, né? De uma grande complexidade técnica que têm vindo a ser vencidos no desenrolar destes trabalhos, mas alguns não como muitas vezes julgava que era possível. Mas do lado dos ativos, nós tínhamos, há dois anos atrás, e se calhar não é preciso recuar tanto, era quase um dogma: a dívida pública não é risco. Não, o Solvência 2 não previa qualquer ponderação para as dívidas soberanas. As dívidas soberanas eram tratadas, não eram risco. Isso hoje é uma realidade completamente diferente. Não é? E, enfim, com mais críticas ou menos críticas às questões do mercado e dos mercados, não é? A realidade que nós temos é uma realidade que não vai ser passada de um pé para o outro, e o que nós desejamos é a normalização destes processos, enfim, e que os países que estão com maiores dificuldades que recuperem e que os mercados voltem a uma situação considerada mais normal. Mas também aquela ideia de que o risco das dívidas soberanas era igual para todos os países, isso também já não é aceito. Não é aceito. E sabemos, enfim, que em termos do risco, por exemplo, da dívida alemã ou da dívida austríaca, não é? É valorizado de uma forma diferente. Bom, mas entre isso e considerar, por exemplo, no caso da dívida pública portuguesa, que representa uma fatia muito grande, quer dizer, numa carteira de 11,5 mil milhões, não é? A dívida pública portuguesa são 6 mil milhões, é um pouco mais de metade. E sabemos bem que cada um, dentro das suas responsabilidades, tem procurado cumprir o seu papel. Bom, este investimento em dívida pública, no plano da rentabilidade, claro que nós associamos sempre, quanto maior é o risco, maior deve ser a taxa de juro, e uma taxa de juro mais alta, não é? Tem sempre, enfim, que ser vista como existindo mais risco. Mas é um investimento com grande rendibilidade. E, por todas as razões e mais alguma, e a primeira é porque também somos portugueses, não é? Nós não podemos crer, não é, que a nível europeu se leve ao extremo algumas situações que não eram ponderadas. Bom, e as seguradoras são investidores de médio e longo prazo. Muitas destes ativos são detidos até à maturidade. São detidos até à maturidade. E não se coloca, não é, a questão de, na maturidade, não haver um reembolso. E, portanto, nós aqui no mercado português, seguindo de resto princípios internacionais e não criando nenhuma situação especial para o nosso mercado, porque, dada a nossa dimensão, o prestígio que temos todos a defender, não queríamos ser catalogados como mais uma solução no mau sentido à portuguesa. O que nós fizemos foi dentro do quadro de valorização estabelecido nas normas internacionais de contabilidade, dar a possibilidade aos operadores do mercado português de fazerem a valorização destes títulos, não só da dívida portuguesa, mas de qualquer dívida ou das obrigações também privadas, no quadro da detenção até à maturidade, enfim, com a expressão inglesa que é o held to maturity. E dessa maneira, não é, atenuar o efeito que uma valorização de outra forma representava em termos de resultados e em termos de solvência. Porque senão não havia capital que efetivamente chegasse. E como se viu, não cenário de exercício de um stress test, mas num cenário real, em que o montante da descida das responsabilidades na área de vida foi de mais de 7 mil milhões de euros, com uma grande pressão a nível de resgate, o mercado teve todas as condições para funcionar e para cumprir o seu papel. E tudo aquilo que nós fizemos para o acompanhamento desta vertente foi muito importante, porque se sabe bem que qualquer quebra aqui, ou qualquer zoom que constasse de haver dificuldade, o que isso depois podia representar numa corrida aos resgates ou numa maior pressão para os resgates. E, portanto, isto para dizer que aquilo que são os aspectos que estão presentes numa adequação e numa gestão de risco, tendo em linha de conta a relação ativo-passivo, a técnica do ALM, que é muito importante, quer na área seguradora, quer dos fundos de pensões, eu não posso investir esquecendo-me do resto. Eu tenho que ter maturidades adequadas às minhas responsabilidades também em termos do passivo. E quando eu tenho produtos que também são produtos com muita liquidez, em que com pequenas perdas, não é, ou penalizações, a pessoa pode mesmo resgatar. E os produtos da área seguradora têm também essa característica. E, portanto, nesse quadro, o que nós desejamos, e estamos a trabalhar nesse sentido, porque o investimento que Portugal tem feito através, enfim, do Instituto, de ter uma equipa a acompanhar e a liderar muitos dos grupos europeus da área seguradora e dos fundos de pensões, é um ativo que temos que aproveitar também para nós. E o que temos procurado é que esses ajustamentos se façam ou do lado do ativo nos mecanismos de valorização, ou tendo em consideração do lado do passivo através das taxas de juro. Porque quando eu tenho uma taxa de juro de um passivo a 13% ou 14% e tenho outro a 5% ou 6%, essa taxa é uma taxa que permite, não é, fazer o acolhimento para as minhas, para as responsabilidades a cobrir. E isso pode-se fazer no Solvência II de duas formas, ou do lado ativo ou do lado do passivo, e não aquela ideia, é assim, dívida portuguesa é como é, a dívida espanhola está, tem que ser assim, e só ficava, enfim, a Alemanha e mais, enfim, meia dúzia de países. O caso grego é um caso à parte. Quer dizer, o mercado português, do que tinha à disposição, enfim, numa expressão mais simples, fez a limpeza reconhecendo as imparidades. A exposição à dívida grega era uma exposição reduzida, mas qualquer exposição, quando há uma carteira de 40 ou 50 mil milhões, tem sempre significado. Quer dizer, 700 milhões ou 600 milhões... tem pouca expressão, mas são 700 ou 600 milhões. E quando se tem que reconhecer 50% ou 60% desse montante, isso tem sempre impacto. Não é? Agora, em termos de fotografia, o que eu posso dizer é que isto é a dívida portuguesa. O resto está muito espalhado. E a dívida grega já praticamente não se vê. Quanto às questões que colocou, da importância
dos produtos da área seguradora como instrumento de captação de poupança, enfim, de que a modalidade PPR é a mais popular, tudo aquilo que possa ser feito no sentido de diferenciar e incentivar o que é poupança de médio e longo prazo, de poupança de curto prazo. Toda a poupança é importante, mas de facto a poupança de médio e especialmente de longo prazo é que dá estabilidade. E, portanto, todos os incentivos que possam ser feitos nessa área são muito bem-vindos. Quanto ao seguro de rendas, o que posso dizer ao Sr. Deputado é que isso é uma nova realidade. As seguradoras, agora com menos peso, mas no passado, não nos podemos esquecer que 90% dos seus ativos no passado estavam representados em imóveis, estamos a falar de há 20 anos atrás, têm também muita sensibilidade e muito conhecimento dessa matéria e continuam também a deter imóveis próprios, que não deixarão, certamente, e o mercado dar a resposta, porque o nosso mercado é um mercado muito inovador e com uma capacidade de resposta às novas realidades, e não vai ser pelas seguradoras que não aparecerão instrumentos adequados para essa realidade.
Dou agora a palavra à deputada Vera Rodrigues, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal e felicitá-lo também pela apresentação que nos fez, que foi bastante esclarecedora e detalhada em relação àquela que foi a ação deste Instituto no último ano. Bom, começar por dizer que claramente o CDS é um partido que desde sempre pôs a tónica na importância que os mecanismos reguladores têm sob o ponto de vista daquilo que é a atuação e a definição e o controlo daquilo que é o funcionamento de um mercado livre e aberto como é aquele em que estamos inseridos, e num cenário como aquele que temos, de crise, em que as pessoas têm uma especial preocupação com aquilo que é o seu dinheiro, o seu futuro e as suas vidas, entendemos que o papel da regulação tem aqui um reforço preponderante na forma como pode comportar-se e nos sinais que dá também, digamos, aos seus clientes, aos seus consumidores e ao público em geral. Gostava de começar por lhe pedir um comentário na medida em que este reforço que é requerido e este papel que é requerido de preocupação e de vigilância maior por parte das entidades reguladoras, como é que podemos conciliar, no fundo, essa reclamação por parte do público com as consequências ou a excessiva regulação que eventualmente se possa gerar dessa mesma pretensão? Ou seja, até onde é que ficará o limite e até onde é que poderá ir esse papel de regulação na medida em que não crie e nem gere consequências e constrangimentos negativos ao funcionamento do próprio mercado, neste caso do mercado segurador? Pedia-lhe também um comentário em relação ao plano estratégico que está definido pelo Instituto de Seguros de Portugal, até que ponto é que os objetivos nele elencados terão sido cumpridos e terão sido atingidos da parte do Instituto de Seguros de Portugal. E depois aqui três comentários em relação a uma questão. Primeiro, notícias recentes, neste caso do Diário Económico, davam nota de que, de facto, mais de um terço da carteira das seguradoras estava investido na banca. O que lhe queria perguntar é que risco é que isto efetivamente representa? Não sei se a notícia aparentemente queria criar alguma espécie de alarme social, mas queria ter aqui a oportunidade de lhe perguntar, na sua opinião, se é ou não um elemento que é normal que as seguradoras façam investimentos em produtos bancários e efetivamente que tipo de limitações e que tipo de riscos é que esse tipo de investimentos pode trazer. Em relação à apresentação que fez, dois pontos que queria salientar. Fez alusão à revisão do Decreto-Lei 12 de 2006 em relação à regulação e ao funcionamento dos fundos de pensões e das entidades que são gestoras deste mesmo fundo de pensões. O que gostava de lhe perguntar é que tipo de alterações é que aqui nos poderá já antecipar em relação a essa mesma necessidade de revisão. Já se falou aqui na questão do peso crescente da dívida pública nas carteiras de investimento em relação aos fundos de pensões, e fazia-lhe uma pergunta: se de futuro, se esta revisão deste mesmo decreto-lei que regula o funcionamento dos fundos de pensões, se faria sentido, por exemplo, incluir tetos máximos em relação à composição da carteira, em relação a determinados tipos de investimento, por exemplo, tetos máximos em relação aos montantes de dívida pública na carteira total desses fundos de pensões, se isso é algo que pode fazer sentido ou de todo poderá fazer. E finalmente uma última questão, que tem a ver com um dos pontos que está elencado no vosso plano estratégico mais recente, que tem a ver aqui com a ponderação em relação àquilo que será o futuro e a importância dos fundos de pensões, numa altura em que temos o envelhecimento da população a colocar-nos aqui alguma pressão e em que se fala também da própria sustentabilidade dos sistemas públicos de segurança social, se o Instituto de Seguros de Portugal estará preparado e terá as ferramentas necessárias para um momento ou uma circunstância em que os fundos de pensões privados têm aqui uma preponderância maior ou mais significativa em relação aos sistemas públicos de proteção social. E seria isso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, por favor.
Vou procurar não me esquecer enfim, do essencial que a senhora deputada colocou, e mais uma vez agradeço as questões que coloca e também a gentileza das suas palavras. Começando pela primeira questão, o peso da regulação. O ideal é conseguirmos um ponto de equilíbrio, não haver regulação em excesso que possa ser penalizadora de um funcionamento adequado dos operadores e que tenha depois custos que no final acabam por se repercutir no consumidor. Não é? Nós, enfim, consideramos, enfim, desde logo, que a situação que temos em Portugal é uma situação equilibrada e muito influenciada também por aquilo, influenciada no bom sentido, influenciada e influenciando aquilo que se desenvolve em termos comunitários. A supervisão e a regulação, já no quadro atual, é muito influenciada pelas diferentes diretivas que foram aprovadas nos últimos anos, e há agora uma reforma profunda, que é o Solvência II, que procura harmonizar, em termos comunitários, as práticas dos diferentes países, que nós temos, enfim, diferenças que são significativas e, desde logo, muitas vezes, da informação que é disponibilizada e da dificuldade que há em comparar informação dos diferentes mercados, porque não é fácil disso ser feito. E um dos objetivos do Solvência II, no seu terceiro pilar, é permitir que a informação seja uma informação mais consistente, mais harmonizada e mais transparente. E, portanto, temos esse quadro geral comunitário e Portugal está aí inserido. Claro que no quadro do Solvência II nós temos posições muito diferenciadas de país para país. E às vezes em coisas que não se contava que viessem a ser objeto de tanta controvérsia ou de alguma polémica. Bom, e desde logo tem a ver com as questões do reporte às autoridades de supervisão, que é muitas vezes, entre aspas, uma queixa dos supervisionados. É para que é que a autoridade de supervisão quer tanta informação? Isso dá-me imenso trabalho. Eu preciso ter uma estrutura só dedicada a isso. Bom, Portugal tem procurado defender soluções equilibradas e consideramos que o modelo que nós temos é o modelo equilibrado.
porque há posições que são posições muito diferentes. Não vou citar nenhum país em concreto, mas há países que consideram que, por exemplo, o reporte da informação das aplicações em ativos, que estão a representar as previsões técnicas, não necessita ser feito com a periodicidade que outras entidades têm e que o Instituto, por exemplo, é uma referência. O Instituto tem um reporte trimestral da carteira de ativos linha a linha de todos os operadores, não é? Quando necessário, pode e solicita informação com uma periodicidade diferente, dependendo dos casos concretos, mas há autoridades representadas na nova entidade europeia dos seguros que acham que essa informação que é uma informação que não é necessária. Quando for preciso, pede-se. E, portanto, há quem tenha posições minimalistas que não quer praticamente ter nada, e sabendo do peso que alguns lobbies em determinados mercados têm e da influência que exercem, não é? E há outros países que tenham informação que é excessiva. O princípio que nós seguimos em Portugal é nós só nos interessa ter a informação que tem utilidade. Utilidade em termos de análise e utilidade para ser devolvido ao mercado de futuros dados estatísticos. Ter informação só para ter, que se recebe e não é tratada, não interessa. E, portanto, já há muito tempo que esta cultura e esta linha de orientação é seguida. Temos-nos batido no quadro europeu de alguma informação que determinadas entidades não consideram relevante, nós consideramos que é relevante. E temos servido de benchmark, no caso da carteira de investimentos, como um modelo que a maioria dos países considera o modelo mais equilibrado e adequado para acompanhar uma vertente tão importante como são os ativos da área asseguradora. Mas percebo bem a questão que coloca e a importância dela. E há que ter isso presente. Quer dizer, daí eu dizer que o Instituto, em diferentes áreas e também na conduta de mercado, o que privilegia não é pôr em causa o diploma que não está bem e que tem que ter mais uma linha, ou que tem que ter uma especificação muito mais detalhada para determinado operador se convencer que tem que seguir essa linha. Nós achamos que não é esse o caminho. E o caminho é aquilo que o Instituto tem procurado fazer, com trabalho, com responsabilidade, que é a política de entendimentos. Faz um entendimento, publica, divulga aos operadores em função daquilo que considera uma divulgação mais abrangente ou menos abrangente e que tem resolvido muitas situações na área dos seguros de saúde, na área dos seguros de automóvel. Dar aqui só um dado: há cerca de 2 milhões e 200 mil beneficiários na área dos seguros de saúde. Sabemos a importância que isso tem para cada cidadão em concreto, quando utiliza o seu seguro de saúde, quer através de uma rede convencionada, quer em regime de livre opção. E se vai utilizar o seguro, é porque precisa e quer ter bom serviço, rapidez e não haver hesitações. Senhora Deputada, em 2011, o número de reclamações que nos chegaram passou pouco das 400. Houve uma diminuição de cerca de 15% de 2009 para 2010 e quase 7% em 2011. Isto não significa que as reclamações tenham que ser vistas como um aspecto negativo. Não, antes pelo contrário. É uma oportunidade, desde logo, para se corrigirem situações. E quando as pessoas reclamam é porque também têm confiança no sistema e hoje estão muito mais consciencializados dos seus direitos e do que é importante reclamarem. Mas isto evidencia que, com entendimentos que foram feitos, esclarecendo determinados procedimentos, algumas exigências que não estavam a ser feitas no momento adequado, o mercado só ganha com isso. Ganha em termos de imagem, porque depois na prática Muitas vezes há área seguradora, há atrasos a pagar, mas as pessoas que ouviram dizer, uma experiência concreta, não se a têm, deve ser efetivamente colocado. Esse equilíbrio é muito importante. E também no Solvência 2, Portugal tem feito tudo para que esse equilíbrio se mantenha, porque alguns supervisores de outros países, por exemplo, assentavam os seus processos de supervisão em auditores externos. Contratavam em outsourcing a terceiras entidades para irem fazer ações de supervisão. Isto é muito discutível, não é? E, portanto, temos que ter equilíbrio e pensamos que esse equilíbrio que acentuou é fundamental. Em relação ao peso do investimento nos bancos, nós, no nosso relatório anual, num relatório específico que temos de análise do setor assegurador e dos fundos de pensões, com muitos dados estatísticos, já há muitos anos que salientamos que o peso no investimento na área das obrigações privadas, obrigações corporate, estava na casa dos 80%. Mas isso não é só em Portugal, é a nível europeu. Porque se consideravam que eram os investimentos mais seguros e mais adequados para os aspectos que têm que ser considerados. Claro que também estes aspectos de crise têm colocado, não é? Têm colocado algumas questões para reflexão. E há países com maior tradição em investimento na área industrial, mas, de um modo geral, o quadro português estava muito alinhado pelos restantes países. O Instituto, de qualquer modo, em produtos da área seguradora, em que o risco é do tomador de seguro, que são designados pelos unit links, portanto, geridos em forma de fundo, temos acompanhado isso com um cuidado ainda maior e algumas alterações que fizemos no sentido de evitar a concentração que era possível até há algum tempo num único ativo. Mas as dificuldades de encontrar, às vezes, entidades com as melhores garantias para investimento são grandes. Mas esse peso eu confirmo, embora ele tenha vindo a diminuir, até porque a dívida pública ganhou em Portugal, como noutros países, maior peso do que aquele que tinha. Relativamente aos tetos nos fundos de pensões, a linha europeia, quer na área dos seguros, quer nos fundos de pensões, é a maior liberdade com a maior responsabilidade. E é um princípio que eu considero que é salutar que seja mantido. Mas isto exige muito acompanhamento, exige muita análise, exige uma clara definição das políticas, não é? A priori, e não do casuístico. Mas a linha é essa. De qualquer modo, nós temos, quer na área seguradora, quer nos fundos de pensões, limites. Esses limites máximos existem essencialmente para evitar concentrações a nível de grupos, onde praticamente os limites mais se verificam é nessa área, e depois em produtos específicos, não cotados em mercados regulares, produtos que seja reconhecida a excessiva complexidade, mas, de um modo geral, é liberdade com responsabilidade, e só nestes casos que referi é que há limites. A revisão do decreto 12/2006, que temos estado a trabalhar nela, e também a procurar acompanhar o que a nível europeu se está a fazer, e daí até ter havido algum atraso, porque se estava a mexer nisto em termos europeu, o Instituto tinha a responsabilidade de, ao fim de 3 anos, fazer a avaliação, e no essencial fez essas avaliações e publicou-as nos seus relatórios periódicos, quer da conduta de mercado, quer da área seguradora, na sua revista Fórum, porque a grande inovação teve a ver com uma maior participação de representantes dos beneficiários no acompanhamento dos fundos de pensões, as chamadas comissões de acompanhamento, e com a divulgação atempada de informação, com a divulgação de informação ou fornecimento de informação a pedido, que foi uma área que se veio a desenvolver nos últimos anos de uma forma positiva e que o Instituto teve em vários momentos intervenções, porque exatamente interpretando às vezes o diploma não de uma maneira tão aberta, mas mais fechada, algumas entidades consideravam que não tinham a obrigação de fornecer essa informação. E o que o Instituto procura fazer é que a leitura seja feita no sentido positivo e com aquela informação que é considerada uma informação relevante e que não coloca questões de estratégia. É que muitas vezes, à falta de melhor argumento, é a questão da estratégia dos investimentos, não é? E aqueles chavões que dão para tudo. O Instituto promoveu até sessões de esclarecimento / formação em parceria com a Associação Representativa dos Fundos de Pensões, para que os membros das comissões de acompanhamento tivessem melhor preparados para acompanhar algumas questões que têm complexidade e que, mesmo explicadas da forma simples, se as pessoas não tiverem esse mínimo de preparação, acabam por ter dificuldade. Fizemos até mais do que uma sessão, com um grau de adesão muitíssimo bom. Nós vamos ter nesta revisão, para além de outros aspectos, enfim, técnicos, e de se poderem fazer alguns limites que vão um bocadinho na linha desse seu pensamento, dadas as particularidades e as especiais causados dos fundos de pensões, há depois questões de natureza política, que é a composição das comissões de acompanhamento, privilegiando mais a vertente sindical, porque, enfim, o diploma, tal como foi publicado, consagrou a representação dos sindicatos nas comissões de acompanhamento. Outras estruturas representativas dos trabalhadores e outras formas de associação é uma área que está a ser ponderada e que depois, enfim, o Governo terá a palavra final nesse aspecto. O plano estratégico. Nós fazemos uma avaliação, porque o nosso plano estratégico é uma referência para depois ser considerada nos planos de atividade anual. Fazemos um acompanhamento muito regular e frequente do grau de concretização, o grau naquilo que são aspectos que dependem de uma ação direta do Instituto, o grau de cumprimento é, regra geral, enfim, quase total. Mas, como a senhora deputada sabe, há situações em que nós estamos dependentes da própria evolução dos processos legislativos, quer em termos nacionais, quer em termos comunitários, e, por exemplo, já devíamos, em 2011, estar a regulamentar e a regular as questões dos seguros de saúde de longo prazo e vitalícios, mas não houve uma evolução para a aprovação do diploma regulador desse projeto. Também o Fundo Sísmico, depois de ser aprovada a sua criação, há um longo e difícil trabalho a ser criado. Eu estou a dar dois exemplos, não é? A questão do 291/2007. Também consideramos que era importante não fazer a avaliação só para cumprir, que era até ao terceiro ano, mas ter um período mais longo, dada a complexidade e dada a importância do diploma, e como bem quis acentuar, de não se estarem depois mais tarde a criar ainda dificuldades acrescidas a diplomas anteriormente aprovados, nós, em relação ao 291 e ao 12/2006, também houve alguns atrasos, mas por boas razões. Mas, de um modo geral, o grau de cumprimento tem sido elevado. E muito obrigado pelas questões que colocou.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos prestados às questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. Nós tínhamos informalmente acordado que teríamos aqui apenas uma ronda, sem qualquer limitação de tempo de intervenção, designadamente pela parte do Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, mas de qualquer modo, se existir alguma questão adicional, também tínhamos acordado que não seria vedada, não é? Porque poderia resultar das intervenções entretanto feitas. Bom, não tenho nota de nenhum pedido adicional de intervenção. Agradeço ao Dr. Fernando Nogueira a disponibilidade e o exemplar relacionamento que desde sempre vem mantendo com a Assembleia da República, designadamente com esta Comissão Parlamentar. Bom, e até breve, não é? Iremos mantendo certamente o nosso contacto. Nós faremos aqui uma pequeníssima interrupção e voltamos já daqui a menos de 5 minutos para os restantes pontos da agenda.